Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos ao 15º episódio do seu podcast médico favorito, Medicina Arretada. Seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
Estamos aqui hoje eu, Marcelo Veloso.
Eu, Andréa Simone.
E eu, Gabriela Arco Verde.
E vamos falar de um tema que foi muito pedido por vocês e votados lá no Instagram, que é síndrome nefrótica em adultos. Bora lá?
Vamos começar definindo, né, o que é uma síndrome nefrótica. É uma alteração glomerular que vai levar à perda de proteínas na urina. Ela é uma síndrome, não é uma doença só. E ela pode acometer tanto crianças como adultos.
Só relembrando que síndromes é a conjunção de vários sinais e sintomas, que é justamente a partir disso que a gente vai puxar os critérios diagnósticos.
E quais seriam esses critérios diagnósticos? Uma proteinúria acima de 3 ou 3,5 gramas em 24 horas, edema e uma albumina abaixo de 3 ou 3,5, a depender da literatura.
Ô Gabi, e o colesterol? Não entra não?
Esses pacientes, a gente ainda vai ver o porquê lá na frente, eles vão ter um colesterol aumentado, mas eles não entram no critério diagnóstico.
Beleza, a gente falou que é uma síndrome e aí a gente vai ter várias doenças que podem causar. Vamos começar a partir das classificações para a gente adentrar nisso. Como é que a gente classifica essa síndrome?
Uma das classificações mais importantes é definir se o paciente tem uma síndrome nefrótica primária ou secundária. Sendo primária, uma doença prioritariamente do rim e pode, inclusive, ter uma etiologia idiopática. E secundária, quando tem um comprometimento renal como parte de uma doença sistêmica, que vai causar essa lesão glomerular.
Outra forma de classificar é através da histologia. As mais comuns em adultos são GESF e membranosa, e em crianças, doença de lesão mínima.
Tá, mas o que é que seria GESF, por exemplo?
Ok, vamos explicar um pouquinho essa classificação. GES, que é a glomerulosclerose segmentar focal, o nome já diz, ela é segmentar e ela é focal, ela não acomete o néfron todo e acomete menos de 50% dos néfrons. Na membranosa, a gente vai ver alterações na membrana basal glomerular. E a doença de lesões mínimas é porque na microscopia óptica a gente quase não vê alterações, a gente só consegue ver alguma coisa quando vai para a microscopia eletrônica.
Assim fica mais fácil para a gente entender o porquê do nome e como ela se relaciona com a histologia.
Bem, como a Andrea falou, a doença de lesão mínima, a gente vai ter pouca alteração na histologia, mas ela é uma doença predominantemente da pediatria. 90 a 95% dos casos de lesão mínima vão acontecer em crianças. E pode acontecer em adulto, mas nesses casos a gente vai ter um prognóstico um pouquinho pior.
E quais seriam as principais etiologias da GESF?
Bem, no nosso meio, diabetes e hipertensão, mas outras doenças como o HIV, pacientes que têm obesidade grau 3 podem desenvolver GESF, também temos a nefropatia por refluxo, o rim bicariante, que é quando um rim cresce para compensar o outro, e o uso de drogas.
E a membranosa?
Bom, a membranosa, dependendo da fonte que a gente usa, 50% a 70% das vezes eles colocam que vai ser primária. Mas, quando é secundária, geralmente está relacionado às hepatites virais, à tuberculose ou a doenças autoimunes.
Lembrando que também pode estar relacionado ao uso de AINEs, por exemplo.
Algumas literaturas ainda colocam a amiloidose como uma causa de síndrome nefrótica e que provavelmente ela é subdiagnosticada no nosso país pela dificuldade da realização da biópsia renal.
Sim, até porque alguns artigos colocam na literatura internacional como a amiloidose causando até 20% dos casos de síndrome nefrótica do tipo membranosa.
Isso, a gente vai pensar mais em amiloidose naqueles pacientes que têm um processo inflamatório crônico, onde a proteína amiloide pode se depositar e, obviamente, se eu tenho mais tempo para isso acontecer, que são nos pacientes idosos.
Bom, a conversa está boa, mas vamos falar de paciente, né? Como sempre fazemos, vamos trazer um caso clínico da nossa enfermaria. Um homem de 43 anos, hipertenso, obeso, admitido no pronto-socorro com história de edema generalizado de início a uma semana. Referia oligúria e urina de aspecto espumoso. Além disso, ele disse que em 2021 ele teve um quadro semelhante e vinha em uso de corticoide desde então. E aí, ele achou que era legal parar de maneira súbita e teve o retorno dos sintomas.
Detalhes, sem nenhuma orientação médica.
Isso é tão comum.
Certo, temos um paciente com a síndrome edemigênica. Como é que a gente vai conduzir? Como é que a gente vai pensar nos diagnósticos diferenciais?
Sempre começar por uma boa história, né?
Isso, a história clínica ela é essencial. Nesse caso aí, por exemplo, a gente vê que é um paciente que vai se apresentar com edema, inicialmente pode ser um edema mais localizado em membros inferiores, que tende a generalizar, e o paciente pode apresentar também oligúria, redução do volume urinário, e não é incomum que eles tragam essa queixa de urina espumosa, que é justamente por conta da proteinúria excessiva. Como a gente vai ver lá na frente, o paciente também pode ter sintomas de algumas das complicações iniciais, como infecção e trombose. É importante a gente também perguntar sinais e sintomas que possam sugerir outras síndromes edemigênicas, como no caso da insuficiência cardíaca, da insuficiência renal já prévia, ou mesmo de um paciente com tireoidopatia.
Ei, você está esquecendo alguma coisa aí, não?
A gente também tem que lembrar de perguntar por doença hepática crônica, então o consumo de álcool é bem importante.
Agora eu estou satisfeita.
Certo, já fizemos nossa história, nota 10 nossa história. Como é que a gente vai agora para o exame físico? O que é que a gente vai buscar?
Bom, na síndrome nefrótica, o exame físico não vai ajudar tanto no diagnóstico diferencial. O que nós vamos ver são sinais de congestão periférica ou até mesmo congestão pulmonar. É sempre importante buscar esses sinais.
Certo, acho que já podemos ir para os exames complementares. O que acham?
Vamos lá.
Bom, de exame inicial, a gente pensando numa síndrome nefrótica, vamos pensar logo na urina. Então, pedir um sumário de urina, uma proteinúria de 24 horas ou até mesmo a relação albumina-creatinina, que em algumas literaturas pode ser usado, inclusive, como substituição.
Lembrando que isso vai depender muito da qualidade do laboratório que vai estar fazendo essa análise.
Do exame de sangue, também é importante a gente dosar a albumina, que a gente sabe que na fisiopatologia vai estar mais baixa, o lipidograma, a ureia e creatinina, ou seja, a função renal, e o ionograma, principalmente porque vamos começar diuréticos para esse paciente.
Sim, vai mexer com tudo.
Para o diagnóstico diferencial, a gente vai pensar doença do fígado, doença do coração, tireoide. Então, o que é que a gente precisa pedir? A gente vai pedir um eletro para doença do coração, vai pedir TSH e T4 livre, pensando em tireoide, vai pedir função hepática, então, bilirrubina, INR, albumina a gente já pediu para o diagnóstico. Também vamos pedir transaminases, fosfatase alcalina e GGT.
Ok. Depois desses exames, nós vamos definir se realmente é uma síndrome nefrótica ou não. E aí, a gente precisa pedir mais algum exame?
Sim, porque depois de definido que a gente tem a síndrome, a gente precisa tentar identificar se ela é primária ou secundária a uma doença sistêmica, como o Gabi já tinha falado. Então, pensando nas principais causas, a gente vai pedir uma glicemia jejum e uma glicada para descartar diabetes, as sorologias que todo clínico adora, então hepatite B, hepatite C, HIV e VDRL, que podem ser causas de doença secundária. A gente vai dosar o complemento, principalmente o C3, eletroforese de proteína sérica e urinária, pensando nas gamopatias, principalmente mieloma, e as provas autoinflamatórias para descartar doenças autoimunes.
E aí chegamos na biópsia. Quais as indicações de fazer biópsia?
Bom, praticamente todo paciente com síndrome nefrótica deve ser submetido à biópsia. A exceção são crianças de até 8 anos de idade com síndrome nefrótica e consumo de complemento que é feito tratamento empírico com corticoide, por estarem associadas à doença de lesão mínima.
Além das crianças, existe uma outra exceção: pacientes que têm uma causa muito bem definida para essa síndrome nefrótica. Por exemplo, um paciente com HIV, um paciente com diabetes bem descompensado, e aí você pode considerar não fazer a biópsia e tratar a causa base.
Voltando ao nosso paciente, quais eram os exames alterados dele?
Bom, ele tinha uma albumina de 1,58, uma proteinúria de 24 horas de 6 gramas, um colesterol total de 625 e um complemento normal.
Acho que não temos dúvida.
É uma síndrome nefrótica.
Fechou, né?
E esses exames que a gente falou para investigar as causas secundárias, foram feitos?
Foram. As investigações de causas secundárias foi negativa e foi indicada biópsia renal para ele.
Perfeito.
A gente vai saber mais no final.
Tá, então vamos passar para o próximo tópico?
Próximo tópico super importante. Quais são as complicações que esse paciente pode ter?
Bem, para a gente entender as complicações, vamos pensar um pouquinho na fisiopatologia. Esse paciente perde muita albumina pela urina, é tanto que ele fica com hipoalbuminemia e tem uma proteinúria significativa. Isso vai causar uma desnutrição importante no paciente.
Sabe outra coisa que o paciente perde? A antitrombina 3.
E como o nome diz, ela vai diminuir a formação de trombo. Logo, se o paciente tem perda dessa proteína, ele vai ter predisposição a fenômenos trombóticos. E, dependendo da forma histológica, a gente pode ter, inclusive, risco aumentado de trombose de veia renal. Outra proteína muito importante que a gente tem no soro são as imunoglobulinas, que vão ser responsáveis pela imunidade. Então, nesse paciente, a gente vai ter um risco aumentado de infecções.
Sabe outra coisa que o paciente perde? A transferrina. Isso pode gerar uma anemia ferropriva refratária. Então, vamos pensar, se o paciente tem uma anemia, pode ser por isso.
E aí, assim, beleza, a gente falou aí das principais complicações. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitá-las?
Sim, tem. A gente precisa fazer em todos os pacientes profilaxia de TVP. Via de regra, com heparina. Mas em pacientes com alto risco, por exemplo, que já tiveram episódios prévios de TVP, a gente precisa fazer anticoagulação plena com warfarina.
Seria heparina não fracionada ou enoxaparina?
Se o paciente tiver disfunção renal, aí a gente opta por heparina não fracionada. Se ele não tiver, você pode fazer a não fracionada ou a de baixo peso molecular.
E para prevenir infecções, a gente vai dar um antibiótico profilático?
Não, não tem indicação de fazer antibiótico profilático. O que a gente tem indicação é de fazer vacinação contra pneumococos. Além disso, também está indicado o tratamento de parasitose, ou com albendazol ou com a ivermectina.
Agora vamos para o tratamento. Lembrando que se o paciente tiver uma síndrome nefrótica secundária, a gente precisa tratar a doença de base. Se não tratar a doença de base, não tem acordo.
Isso, a gente vai falar mais de como tratar os sintomas e as complicações associadas à síndrome propriamente dita. E aí eu vou começar falando do tratamento não medicamentoso. Como toda síndrome hipervolêmica, a gente tem que pensar em restringir o sódio. Nesse caso aqui, a recomendação é que o sódio da dieta não ultrapasse 2 gramas em 24 horas.
Ou seja, paciente com síndrome nefrótica, você vai dar uma ligadinha para o setor da nutrição, dar essa informação e dizer só quero 2 gramas de sódio na comida, tá certo?
E restrição hídrica?
Veja, não existe nenhuma recomendação na literatura para a gente diminuir a quantidade de líquido que o paciente ingere. Agora, se o paciente tem uma síndrome nefrótica refratária, que está precisando de altas doses de diurético, é razoável que a gente diga para ele também não ficar tomando litros e litros de água.
Bom, e qual seria o tratamento medicamentoso?
Bom, eu vou começar falando do tratamento inespecífico, aquele que nós vamos fazer em toda síndrome nefrótica, seja ela primária, seja ela secundária. Primeiro, diurético. O paciente está hipervolêmico. Então, a gente começa com furosemida. A furosemida, ela não é diretamente nefrotóxica, então a gente pode fazer sem ter medo. Lógico que vai acompanhar a função renal, mas não precisa ter medo. Naqueles pacientes que são refratários ao tratamento com furosemida, a gente pode acrescentar também os tiazídicos para fazer um duplo bloqueio.
Podemos chegar até triplo bloqueio.
Perfeito.
Isso, a gente chama isso de bloqueio sequencial do néfron, né? A gente vai bloqueando cada etapazinha ali do néfron e isso vai fazendo com que o paciente consiga perder mais líquido, mas ficar de olho na função renal.
E para fazer o ajuste desses diuréticos, a gente vai precisar aferir o peso do paciente diariamente, preferencialmente em jejum, e acompanhar o débito urinário. Então, também vai ter que aperrear um pouquinho a enfermagem.
Além de ter cuidados para não causar distúrbios hidroeletrolíticos. Além disso, a gente deve sempre começar um IECA. Ele vai ter um efeito nefroprotetor importante nesses pacientes. E uma coisa interessante é que no controle da pressão desses pacientes, a gente deve evitar bloqueador de canal de cálcio, porque ele pode piorar a proteinúria.
Uma coisa só é que nos pacientes que não toleram IECA, por exemplo, por angioedema, a gente também pode lançar mão do BRA, apesar de que o IECA deve ser dado prioridade sempre.
E para completar o nosso esquema, não esquecer da estatina. Né? São pacientes que vão estar dislipidêmicos, apesar que na literatura existe controvérsia sobre o benefício ou não da estatina.
Alerta polêmica.
É, pois é. Mas eu sou do time estatina.
Somos todos, então.
Certo. Inclusive, nosso paciente do caso tinha uma albumina bem baixa, de 1,5. Ele teria indicação de repor albumina?
Não. Antigamente, se achava, inclusive, que a gente deveria restringir a quantidade de dieta, porque se imaginava que se não tem proteína para perder, o paciente vai perder menos proteína e vai causar menos lesão glomerular. Mas isso viu que acelera a desnutrição e aumenta a mortalidade. Também repor além do limite, né? Deixar uma dieta com 2, 3 gramas de proteína, acabar acelerando a lesão renal. Então, o que se recomenda é que não precisa fazer reposição. O paciente precisa comer a quantidade de proteína que qualquer um de nós comeríamos.
Sem complicação.
Isso. A gente estava falando dos tratamentos gerais até agora, mas tem algum tratamento específico para a síndrome nefrótica?
Se a gente tem uma síndrome nefrótica de causa primária, a gente pode fazer o tratamento específico, mas vai depender do padrão histológico. Por isso que a biópsia é muito importante.
Por exemplo, na doença de lesão mínima, a gente vai fazer a monoterapia com corticoide. Já na membranosa, o corticoide sozinho ele não funciona. Então, a recomendação é acompanhar por um tempo. Se o paciente não melhora, a gente começa a imunossupressão.
E aqui entra justamente o que eu tinha falado, né? Lá na lesão mínima, nas crianças, responde super bem a corticoide. No adulto, geralmente, o corticoide não vai dar conta sozinho.
Então, resumindo, de forma geral, o tratamento inicial é com corticoide, mas pode ser usado outros imunossupressores.
E para iniciar, a gente tem que ter a biópsia.
E lembrando, se for secundária, trata a causa base.
Bom, vamos concluir nosso caso?
Vamos.
Foi iniciado diurético mais IECA no nosso paciente, com boa resposta, mas como a pesquisa para causas secundárias foi negativa, foi indicada biópsia renal. E o resultado? Estamos esperando ele retornar para o ambulatório.
Uma coisa que falava a favor de etiologia primária para esse paciente era o fato de que ele já tinha apresentado um episódio prévio, fez uso de corticoide por conta própria e acabou respondendo. Então, mesmo sem biópsia, sem resultado, a gente também optou por reiniciar o esquema de corticoide para ele. E ele teve uma boa resposta.
E aí fica a nossa dívida. Quando ele voltar trazendo a biópsia, a gente vai colocar lá no nosso Instagram.
Então já fica ligado no nosso Instagram, @medicinaretada, o mesmo para o Medicina e para o Arretada. Também estamos no TikTok e no YouTube. Postamos vários desafios de imagem, com vídeo. Vai lá conferir.
Vamos para as mensagens para casa?
Bora lá.
Vamos.
Mensagem número 1. Os critérios diagnósticos são edema, hipoalbuminemia e proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas.
Mensagem número 2. Os principais tipos histológicos no adulto são doença membranosa e GESF.
Mensagem número 3. A maioria dos pacientes tem indicação de biópsia renal.
Mensagem número 4. As principais complicações são desnutrição, eventos trombóticos e infecções.
Mensagem número 5. Diuréticos e ECA são a base do tratamento farmacológico.
É isso aí, pessoal. E com esse episódio, a gente se despede da primeira temporada do Medicina Arretada. Voltaremos na próxima temporada cheio de novidades.
Eu queria mandar um cheiro hoje especial para Diego Santos, que foi nosso interno aqui no hospital, e ele dividiu comigo esse paciente do caso clínico.
Cheiro, Diego. Então é isso, um cheiro e tchau.
Cheiro! Cheiro.